É possível prever a obesidade antes que ela apareça? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a nutricionista Jéssica Kozaka. Jéssica, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel. Muito obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece. Jéssica, vamos começar logo direto ao ponto. Por que que é importante a gente prevenir a obesidade quando a gente está falando, então, de saúde?
Raquel, o aumento da gordura corporal, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento de inflamação crônica de baixo grau no corpo humano. Então, esse processo inflamatório ocorre porque o excesso de gordura libera substâncias pró-inflamatórias, desencadeando e perpetuando um estado inflamatório crônico, né? Então, isso que é preocupante. As células do sistema imunológico infiltram-se na gordura e contribuem para a liberação de mais proteínas pró-inflamatórias. E essa condição contribui para a resistência à insulina, que é o diabetes, ativação de vias inflamatórias, alterando a composição também da microbiota intestinal, levando a um estado de disbiose, que é um desequilíbrio no intestino. Acaba contribuindo para a inflamação sistêmica e aumentando a produção aí de espécies reativas de oxigênio, contribuindo para o estresse oxidativo.
E assim, acaba comprometendo todo o corpo, né, Jéssica? Inclusive a parte neurológica, né, da pessoa, quando ela está com obesidade, chega a ser afetada.
Sim, pode ser afetada, sim, mediante a gordura no fígado, por exemplo, uma encefalopatia, e também vai contribuir aí para doenças cardiovasculares, né, uma série de riscos.
Uhum. Existem novos exames, né, que podem ajudar a detectar e prevenir a obesidade, né, como e também outras doenças ligadas a essa condição. Aquele exame de gordura no fígado, né, também é uma condição que pode ajudar a prevenir a doença, não é isso, doutora Jéssica?
Isso mesmo. Existe atualmente um exame que é possível mapear o seu metabolismo a nível celular. Então, a gente vê como que está a saúde dessas mitocôndrias e é possível antever, né, esse caminho aí para obesidade, depressão, desânimo.
E como evitar, Jéssica? Como que a gente pode evitar que essa obesidade progrida e cause, então, mais danos para o corpo?
O importante é adotar uma dieta orgânica, quando possível, ou então buscar frutas, verduras e legumes que estejam na sazonalidade, na época, para que você não consuma esses alimentos com muitos agrotóxicos, tá? E reduzir a exposição a poluentes ambientais, eletrônicos, ter uma rotina de sono saudável, né, gerenciar o estresse através de práticas como meditação, exercício físico, contato com a natureza e, claro, que manter uma alimentação balanceada, né, como eu citei, frutas, verduras e legumes, mas é claro que os grupos dos alimentos como carboidrato, proteína e as gorduras também são importantes, né, então a gente tem que ter essa adequação e equilíbrio na alimentação, pois todos esses nutrientes são importantes para o funcionamento adequado do nosso metabolismo.
Uhum, Jéssica, o ideal seria evitar ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos que vêm muito industrializado, que vem muitos aditivos, né, que vem muita química e fazem mais mal para o nosso organismo. Agora, para além da alimentação, a gente tem que pensar no nosso organismo como um conjunto, né, tem que pensar, então, no sono, na prática de atividades físicas regulares, não é isso?
Isso mesmo, o sono é muito importante, essa questão da rotina, de acordar, dormir, é fundamental para que você diminua também esses níveis de estresse no seu corpo, né? E isso também contribui para o emagrecimento, para a longevidade, então é aderir a um estilo de vida saudável, né? Um conjunto de tudo isso.
Uhum. No caso das crianças e adolescentes, por exemplo, a gente já pode começar desde pequeno, já com uma rotina já um pouco mais saudável, e aí assim é possível, né, prevenir a chegada da obesidade.
Sim, sem dúvida, é importantíssimo iniciar essa educação nutricional desde a infância, né, desde a amamentação da mãe, né, é fundamental que a mãe já se alimente de forma adequada para fornecer esses nutrientes através do leite materno para o bebê e a partir da introdução alimentar já ir apresentando a importância desses alimentos para a saúde da criança, evitando os alimentos industriais. industrializados, né, como você disse, os ultraprocessados, né, então sempre optar por alimentos vindos da terra, né, menos embalagens, principalmente aí na infância e na adolescência.
Ou seja, comer bem e comida de preferência feita em casa, né? Aquela comida caseira é o mais saudável que existe, né? Não dá para ficar comprando aí os embalados, desembalar menos e cozinhar mais, né?
Isso, com certeza. É importante dar essa preferência em preparar os alimentos em casa, até mesmo porque você consegue saber quanto que está sendo adicionado de sal, de óleo, né? Qual óleo que está sendo adicionado na minha comida. Né? Então, é muito importante dar essa preferência para a alimentação caseira, feita em casa.
Jéssica, além da questão estética, a obesidade também traz muitos problemas de saúde, né? Você poderia citar para a gente alguns desses piores problemas que podem chegar depois da obesidade?
Sim, diabetes, doenças cardiovasculares, depressão, a questão do fígado, que a gente comentou também, né, esteatose hepática, gordura no fígado. Então, é uma série de doenças, né, uma cascata inflamatória, e esse excesso de gordura pode contribuir e levar para essas doenças, né?
Certo. E qual é a dica que você dá para quem está com obesidade já e precisa emagrecer e não sabe como começar, além de procurar, né, uma ajuda de um nutricionista, procurar ajuda médica, né, para fazer todos os exames e saber exatamente em que situação que está a saúde, o que que a pessoa deve fazer primeiro? Melhorar a alimentação? O que que ela precisa buscar?
Olha, Raquel, é fundamental que ela adote, né, uma alimentação balanceada e também ela pratique atividade física, nem que seja uma caminhada, né? Porque para que a gente tenha uma produção de energia adequada, a gente tem que andar junto com a alimentação e a atividade física. Então, se eu faço só uma coisa e fico deficiente em outra, é uma produção de energia no nosso corpo, até mesmo a síntese muscular, né? Que é a produção de massa muscular, de músculo, isso tudo acaba sendo prejudicado. Então, é fundamental que esses dois caminhem juntos.
Jéssica, a gente sabe que emagrecer é muito difícil, né? É uma tarefa bem dura, assim, precisa de muita disciplina. E assim, para as pessoas que já estão obesas, é tão complicado perder gordura, né? É tão demorado, a pessoa tem que pensar que ela não pode também restringir tanto a alimentação, porque senão ela não consegue sair daquela primeira fase do emagrecimento, né? Ela precisa comer bem, comer comida de verdade, né? Comer várias vezes ao dia, não passar muita fome, mas comer comida saudável, melhorar a alimentação primeiro, né? Além daquela questão do déficit calórico, ela precisa incluir aí na dieta frutas e verduras, muita água, né? Muito líquido. O que que você indica aí de frutas ou de alimentos e de bebidas que possam ajudar na saciedade e nessa primeira fase aí do emagrecimento para quem está com obesidade?
Sim, é importantíssimo tudo isso que você falou, né? O fracionamento, para ir já criando um hábito alimentar mais saudável. É importante não restringir e sim pensar nessa questão da modulação intestinal, né? Então, fornecer aí frutas vermelhas que são ricas em antioxidantes, também as oleaginosas, que são nozes, castanhas, também o grupo das leguminosas, que são os feijões, que é tão importante, né? Rico em nutrientes, rico em fibras. Então, alimentos integrais também é muito importante. E eu acho que no início, é importante adequar e pensar numa reeducação alimentar, uma conscientização alimentar, para que esse paciente tenha uma melhor adesão no plano, que ele se sinta acolhido pela nutricionista que acompanha ele, para que a gente consiga caminhar juntos, trabalhar juntos, para que ele ganhe essa consciência alimentar e comece a perder peso, né? Então, acho que citar alimentos, acho que seriam esses, né? Os principais, alimentos integrais, as castanhas e as frutas também, cítricas, antioxidantes, vitamina E, vitamina C. E as gorduras, elas são muito importantes também para síntese de hormônio. Então, a gente não pode excluir de uma maneira radical. Por isso que é importante ter o acompanhamento da profissional.
Ou seja, é possível sim prevenir a obesidade e até sair da obesidade, né, Jéssica?
Ah, sim, sem dúvida. É, eu sei que é difícil no começo para o paciente que já está em obesidade, né, com todos aqueles hábitos inadequados e estilo de vida também, mas é possível sim, fazendo tudo certinho, com calma, adequando na rotina do paciente, se torna uma coisa possível, né? Eu costumo dizer que a nutrição, ela tem que ser vista como algo bom, algo positivo para a pessoa, né? E não como algo restritivo e sacrificante. Então, as pessoas precisam criar essa consciência alimentar e entender o quanto esses alimentos são importantes para o emagrecimento, para a função mitocondrial, para a produção de energia e tudo isso.
Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Tá ótimo. Muito obrigada, Raquel. Até.
Até mais. Essa foi a Jéssica Kozaka, ela que é nutricionista clínica e hospitalar, especialista em fisiologia e bioquímica da nutrição, conversando com a gente hoje sobre obesidade, prevenção da obesidade.